água de coco. Toda vez que eu te vejo, fico louco. Que calor quase me mata. Vem me dar um beijo, traz um copo d'água. Não me leve a mal, só te quero bem. Hoje eu acordei pensando nesse trem. Onde já passou, onde vai passar? Não vou mais perder a hora e o lugar. Onde você for, quero ir também. Já falei que sim, posso dizer amém. Hoje não choveu e não vai ventar. Essa é a hora e o lugar. Céu azul, água de coco. Toda vez que eu te vejo, fico louco. Hoje eu acordei pensando nesse trem. Bonde já passou, bonde vai passar. Não vou mais perder a hora e o lugar. Onde você for, quero ir também. Já falei que sim, posso dizer amém. Hoje não choveu e não vai ventar. Essa é a hora e o lugar. Céu azul, água de coco. Toda vez que eu te vejo, fico louco. Que calor quase me mata. Vem me dar um beijo, traz um copo d'água.
Perder o trem. Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
Era uma bela, era uma tarde, o casaria. Era o cenário de um poema de Goulart. Tão de repente ela sumiu numa viela. Eu no sobrado e uma sombra em seu lugar. Cada azulejo da cidade ainda recorda, e cada corda onde tanjo a minha dor. No alaúde da saudade, no velho banjo, no bandolim, chorando o fim do nosso amor. No alaúde da saudade, no velho banjo, no bandolim, chorando o fim do nosso amor.
Era uma bela, era uma tarde, o casario. Era o cenário de um poema de Goulart.
Tão de repente ela sumiu numa viela.
Eu no sobrado e uma sombra em seu lugar. Cada azulejo da cidade ainda recorda, e cada corda onde tanjo a minha dor.
No alaúde da saudade, no velho banjo, no bandolim, chorando o fim do nosso amor. No alaúde da saudade, no velho banjo, no bandolim, chorando o fim do nosso amor. A primavera vem virar depois do inverno. A flora em festa nos trará outro verão. Eu fecho a casa, dou adeus ao gelo eterno. Vou viver de brisa, arder em brasa no calor do Maranhão.
Notícia, música, qualidade. Rádio Desk FM Joinville.
Vontade. você, avião no ar. Dia pra esses olhos sem te ver, é como o chão do mar. Só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Os meus olhos vidram ao te ver, são dois fãs, um par. Nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer, é só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a tua boca. Nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. As pazes lembrando, passo as tardes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando, a aeronave segue pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, levar as malas pro Fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero bem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também.
Você sabia que Joinville elege menos deputados do que poderia? E isso afeta diretamente a vida de todo mundo que vive aqui? Joinville tem cerca de 665 mil habitantes. Poderíamos ter 498 mil eleitores,
mas apenas 425 mil têm o título ativo.
Na última eleição municipal, mais de 107 mil pessoas deixaram de votar e cerca de 18 mil títulos foram cancelados. E quando menos gente vota, Joinville perde representatividade. Outras cidades do nosso estado têm muito mais deputados trabalhando por elas. Nesse último mandato, os deputados de Joinville indicaram 75 milhões de reais de recursos para a Prefeitura Municipal. Mas esse número poderia ser de 849 milhões de reais se tivéssemos mais representantes da nossa cidade. Com informação, consciência e participação, a história pode mudar. Representatividade é eleger candidatos que lutam por Joinville. E representatividade conta. E Joinville conta com você.
Thank you. eu tentei acreditar que sem você eu viveria. Mas assim o tempo para, cada segundo é um dia. Mas a paixão com o tempo passa, como o vento acalma. E ainda quero saber como você está.
Eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, oh. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Música. se você vier, pro que deve é comigo. Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva. Chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, que nesse dia branco, se branco ele for, esse canto. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.
Desk FM.
Ouvi dizer que são milagres noites com sol. Não são miragens, noites com sol.
Posso entender o que diz a rosa ao roxinol. Peço um amor que me conceda noites com sol.
Um só tem o breu,
vem me trazer o sol.
Vem me trazer amor.
Pode abrir a janela. Com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol.
Livre serás se não te prender constelações.
Então verás que não se vendem ilusões
em que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer um sol.
Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer no seu corpo.
Deixa o sol.
Oh,
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
Ouça a seguir Entrevista UDESC 91,9 UDESC FM.
No Entrevista UDESC de hoje, o nosso assunto é o espaço, mais especificamente a missão espacial Artemis 2. A tripulação deve pousar no Oceano Pacífico nesta sexta-feira, após cerca de 10 dias na órbita da Lua. Eu sou Isabela Vargas e converso com o professor da UDESC Joinville, Carlos Rafael Rocha, doutor em ensino de física e coordenador do programa de extensão Consciência, que integra o Planetário Móvel, o Show da Física e as Observações Astronômicas, ações educativas voltadas à comunidade em geral. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio UDESC.
Olá, Isabela, olá, ouvintes, é sempre um prazer estar aqui na rádio.
Professor, o que você sabe sobre essa missão ao espaço e como está sendo para você poder acompanhar tudo isso pelo noticiário, agora também pelas redes sociais?
É legal porque a divulgação por redes sociais sempre foi algo feito, né, pela Agência Espacial Europeia, pela NASA. Então a gente sempre pôde acompanhar na Estação Espacial Internacional e não foi diferente agora com essa missão, né? É um monte de informação que vem, então Sim. Nós estamos sempre sendo bombardeados por informações. Chega muita coisa legal, chega muitas coisas difíceis de engolir também, né? Pessoas duvidando do que está acontecendo.
E ainda tem, né?
Ainda tem, mas é bem interessante acompanhar assim, e quem se interessa pelo tema fica fascinado.
É fascinante, realmente. Professor, a Orion não pousou na Lua. A expectativa é de que isso ocorra em uma outra missão, né? Mas então, quais seriam os objetivos da NASA com a Artemis 2? Qual é a importância de uma missão como essa?
Essa missão é uma virada de chave, né, para a exploração espacial. São vários marcos interessantes que a gente tem com essa missão. Por exemplo, é o retorno das missões espaciais que não são de baixa órbita, né, até desde os anos 70, 72 foi a última missão para a Lua, das missões Apollo. Todas as missões foram para a Estação Espacial Internacional, montar telescópios, né, como o Hubble. Todas as missões foram na baixa órbita aqui do nosso planeta. Ir tão longe já faz mais de 50 anos. Então essa missão vai testar várias coisas. Vai testar o módulo, né, da cápsula Orion, vai testar vários sistemas de comunicação. Tem outros marcos interessantes, né, que são a questão dos astronautas que estão lá, né? São quatro cidadãos do nosso planeta que, depois de muitos testes, estiveram por lá. E essa presença dessas pessoas já é algo marcante, porque nós temos o primeiro astronauta negro, né, a primeira mulher a orbitar a Lua e o primeiro não estadunidense a orbitar a Lua. Sim. Porque antes era só pessoas dos Estados Unidos, né? São quatro pessoas, e pessoas audaciosas, né? Pessoas corajosas
para fazer isso.
Essa missão, então, como você mencionou, ela não vai pousar na Lua, ela só está testando os equipamentos para futuramente conseguir fazer esse pouso na Lua novamente. E depois, eu acredito que em máximo 5 anos eles estão pensando em mandar essas missões novas com a presença para pisar na Lua mesmo, né? Lembrando que essa missão Artemis, ela já teve alguns adiamentos, né, por problemas. Então, o lançamento já estava previsto primeiro para fevereiro e ela só foi lançada agora em março, né? Então, tudo pela segurança.
Sim, claro. Agora, professor, não é incrível que mesmo com transmissões, lives e toda a comunicação existente, ainda existam pessoas que duvidem da missão ao espaço e de que astronautas tenham realmente chegado até a Lua? Qual seria o motivo de tanta incredulidade, na tua opinião?
Eu acho que se a gente soubesse o motivo, a gente já teria resolvido muitos problemas, mas alguns dos motivos a gente pode enumerar. O primeiro deles é uma falta de alfabetização científica, né, adequada. Então as pessoas tendem a duvidar das coisas que elas acham difícil de compreender. Então, a gente aceita às vezes explicações tão fáceis, e quando a gente olha uma coisa complicada, como os problemas de engenharia e de física envolvidos numa missão como essa, são absurdos, tá, gente? É coisas assim que esses astronautas, eles são extremamente treinados em resolução de problemas. Se vocês viram o filme do Apollo 13, vocês sabem como é que foi. Teve um problema lá e os astronautas tiveram que se virar, consertar, porque eles não têm como... Ah, manda pra nós aqui o negócio. É com o que tem lá. Sim. Então, eles são especialistas em resolução de problemas e em situações de estresse também. Então, as redes sociais também, elas apelam muito pro que se chama de rage bait, tá? Que é um termo usado pra engajamento pelo ódio. As pessoas falam coisas só para deixar os outros indignados, porque isso vai causar engajamento.
Sim.
Infelizmente, isso é uma forma de engajamento horrível que existe muito nas redes sociais, e eu vejo que esse como um dos maiores motivos pela incredulidade nas missões espaciais hoje em dia.
Sim. Bom, como tudo isso realmente parece absurdo, né, complicado para muitas pessoas, vamos então tentar elucidar, professor, algumas coisas. Como é que a nave, ela vai até a Lua? E quanto tempo ela leva para chegar até lá?
Eu vou tentar usar alguns termos mais leigos para facilitar.
Ok.
Basicamente, o começo da missão é sempre com um foguete enorme, se vocês viram nas imagens, né, nas filmagens também. É um negócio enorme, aquilo é puramente combustível. Tá? Existe até uma situação que é o chamado paradoxo do foguete, né, na astronomia, na ciência aeroespacial, que fala que para levar 1 quilo, eu tô chutando números aqui, tá? Para levar 1 quilo de material para o espaço, tu precisa de 50 quilos de combustível. Só que agora tu tem 51 quilos de material para o espaço. Quanto foguete tu precisa para levar 51 quilos? Cada vez tu vai adicionando mais combustível para levar mais combustível para o espaço.
Meu Deus.
É muito trabalho, por isso que os números para fazer isso são altos em termos financeiros, né?
Sim.
Então é muito combustível, você joga isso para cima, basicamente o combustível é hidrogênio, tá? Ele é muito explosivo. Vai dar muita velocidade para sair do espaço. Para conseguir sair da órbita terrestre, precisa atingir 40 mil quilômetros por hora, pelo menos, tá?
Nossa.
Isso é 10 quilômetros por segundo, gente. Não tem veículo no planeta que chegue a isso, tá? Por isso, somente no espaço é possível chegar nesses números. Então, depois disso, conseguiu atingir essa velocidade de 40 mil quilômetros por hora, né? Um pouco mais, na verdade. Você consegue sair da órbita terrestre. E aí, como não tem atrito, redução de velocidade é praticamente irrisória, eu digo que o carro vai na banguela, né? Então, não precisa... Tá na descida da serra. Vai até a Lua, somente com o impulso que conseguiu nessa subida e um pouco do próprio gravidade da Terra que consegue pegar essa aceleração e essa velocidade. Mas depois ele vai passar pela Lua, que é o que aconteceu uns 2, 3 dias atrás, né? E também vai adquirir mais velocidade, porque é o chamado efeito Stirling. A gravidade da Lua consegue adicionar velocidade na cápsula. E depois ele vai voltar para a Terra com essa velocidade de 40 mil quilômetros por hora, que não há perdas no espaço,
sim,
né? A menos que haja ejeção de massa, né? Que é a única forma de você frear uma espaçonave. Mas, se não, ele vai entrar com essa velocidade. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem numa missão espacial.
Tem um risco agora de segurança,
exatamente,
né? Para os astronautas.
Assim como quando você anda de avião, né? Você tem aquela hora que o piloto fala, desliga o celular. Em geral é quando? Na aterrissagem e na decolagem. São os dois momentos críticos em qualquer procedimento de voo. Com uma espaçonave não vai ser diferente, tá? Então, esse momento de reentrada é um momento crítico, assim como foi a decolagem. Então, torcemos para que tudo dê certo.
Sim.
E com essa chegada ocorra bem nessa sexta-feira à noite no Oceano Pacífico.
Com certeza. Agora, professor, aquelas perguntinhas que todo mundo quer saber, né? Essa missão dura cerca de 10 dias. Como é que ficam questões como banho, higiene, necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro, por exemplo?
Essa do banheiro é bem curiosa, tá? Porque essa é a primeira cápsula com banheiro.
Pois é, inclusive deu bastante polêmica, né, com relação ao banheiro dessa vez.
Sim. Todas as outras missões Apollo, tem até vídeos curiosos sobre isso. Os astronautas precisavam fazer em saquinhos, tá? Então, imagine você em casa, tendo que fazer sem gravidade, porque não tem sentar aí pra baixo, tá? A coisa flutua, tanto o número 1 quanto o número 2.
Meu Deus.
É ruim. Então, agora tem um banheiro com sistema de ventilação que faz todo um sistema de sucção. Foi, inclusive, esse sistema que deu problema nessa missão agora. É mais um dos motivos por qual essa missão foi feita, para fazer esses testes, né? Então, os astronautas usam basicamente esse sistema, ainda com um sistema de ejeção, né? Tem um banheirinho separado. Mas funciona. Funciona o banheiro, tá funcionando. Ah, só complementando, das missões Apollo, até eles deixavam os dejetos na Lua, tá? Se forem lá, duvido que o ser humano esteja lá. Não vai acredito. Lá e procura que tá lá até hoje. É porque eles precisavam se livrar de massa, né? Eles precisavam se livrar de peso que seria adicional na nave.
E ficava lá, então?
Tá lá até hoje.
Nossa.
Tá lá até hoje. Com relação, por exemplo, a tomar banho, não existe chuveiro. Não tem, né? Não tem como. Então, as que eles fazem é basicamente toalhas umedecidas. Tá? Essa forma eles conseguem fazer. Tem um shampoo que é usado sem enxágue também, tá? Pra fazer essa
higiene.
Essa higiene. Pouquíssimas quantidades de água são utilizadas. Até pra escovar o dente, por exemplo, você não dá pra cuspir, né? Então, eles geralmente, os astronautas engolem a pasta de dente e a água. A água flutuando pela cabine seria um caos, né? Molharia, danificaria sistemas, então quanto menos água utilizar, melhor. Com roupas também, por exemplo, é 10 dias, é pouco tempo, tá? Então os astronautas, eles não lavam roupas, eles usam as mesmas roupas o tempo inteiro, depois elas são descartadas. Então é assim que funciona. E uma coisa curiosa, porque por mais que tenham todo esse cuidado, as superfícies ainda têm contato com as mãos humanas, e as nossas mãos a gente sabe que não são 100% limpas, então precisa ser higienizadas. E a gente aprendeu na pandemia que o álcool 70 é uma das melhores coisas, então eles levam materiais desinfetantes com álcool 70 para fazer essa higienização da cabine onde eles tocam, para evitar a contaminação também. Nas missões Apollo, eles deixavam também os dejetos na Lua para evitar que essas coisas voltassem e contaminassem as cabines também. E outra coisa curiosa, só para mencionar aqui também, os astronautas, eles são obrigados a fazer exercícios físicos na missão espacial, porque não é só a higiene um problema. Lembrando, é um ambiente sem gravidade, então a gente não sente o nosso próprio peso. Você tem essa sensação de ausência de peso. É necessário fazer porque os músculos vão você vai perder massa muscular. Você precisa então fazer exercício. E como é que você faz exercício em gravidade zero? Eles fazem principalmente bicicleta ergométrica. Tem esteiras também, só que imagina, tu não consegue correr, né? Porque vai sair voando por aí. E aí o que eles fazem, eles se amarram na esteira. Então são exercícios com elásticos, sim. Eles fazem bastante. Aqueles mesmo que quem já fez fisioterapia já deve ter feito,
sim.
Fazem bastante lá para evitar perder massa muscular e também o cálcio dos ossos, tá? Então, todos os astronautas, eles voltam mais fracos de missões espaciais, porque perderam massa muscular mesmo com os exercícios e perderam cálcio, os ossos ficam mais fracos.
E a questão de comida, professor? A gente viu até lá uma Nutella, né, flutuando.
Propaganda, foi feita uma propaganda sem querer lá.
E disseram que eles nem conseguiram consumir toda a comida que levaram. Uhum. Mas como é que funciona isso?
Eles não têm muito controle, tá? O astronauta leva o que ele quer, é claro, tem coisas que são proibidas, né? Não dá pra levar um chimarrão pra lá, não vai conseguir tomar, porque
café.
Não vai... Café, esses preparos mais difíceis, né? Então, já conseguiram levar até refrigerante em missões espaciais anteriores, tá? O problema só é com gás, qualquer coisa com gás é problemático quando você reduz a pressão. Mas as refeições não tem muita restrição, não, mas muita coisa é desidratada, como se fosse uma uva passa, uma banana desidratada, né? Uma banana passa. Então, frutas secas, isso é bastante utilizado, mas eles conseguem se virar bem, tá? Eles dizem que a comida é muito sem gosto, tá? Porque falta... Ou então, eles capricham na pimenta, eu já vi essas histórias, pra a comida ter algum gosto.
Sim. Professor, e como é que os astronautas dormem sem gravidade?
Uma vez eu vi uma entrevista do nosso astronauta brasileiro, o agora senador Marcos Pontes, ele disse que é uma das coisas mais boas pra se fazer no espaço. Porque você não tem o próprio peso. Então, qualquer posição é confortável. Não tem um colchão, um travesseiro, uma posição desconfortável para você. Você simplesmente fica flutuando e é sempre confortável.
Nossa.
Eles só se colocam em sacos de dormir e se amarram para não sair voando pela cabine.
Entendi.
Então, essa é a única forma para não atrapalhar o resto da missão, né? Então, dizem que é uma das melhores coisas para se fazer no espaço realmente é dormir. Eu acredito que realmente... Deve ser bem legal.
Eu imagino que sim. E objetos também, né? Se tiver algum objeto lá, vai ficar flutuando. Se
fica
você
flutuando.
Soltar, é isso que acontece
Boa
mesmo.
Boa parte dos materiais, ele tem velcro, tá? Pra ficar colado, ferramentas, coisas que eles usam, pra não ficar voando pela cabine. Se você deixar uma pessoa... Eles fizeram esse experimento também, tá? Se você deixar uma pessoa no meio da cabine, sem acesso a nenhuma alça pra poder se locomover, ela não consegue sair dali, tá? Ela fica se revirando... tem vídeos muito malvados feitos antigamente naqueles simuladores em aviões em queda livre, que eles colocavam gatos soltos em gravidade zero. E o gato tem aquele problema, se você joga ele sempre cai em pé. Só que no ambiente de gravidade zero, o gato não sabe onde é a gravidade zero. E ele começa a girar. É muito triste, tá? Espero que não refaçam esses experimentos.
Sim.
Mas é triste. Como sensação de gravidade zero, a pessoa também, ela se mexe para um lado, se mexe para outro e não consegue sair dali. Precisa ir alguém e empurrar a pessoa... Pra conseguir ir de novo e se movimentar pela cabine. São vídeos divertidos, tá?
Sim.
Mas deve ser desesperador tu não conseguir sair do lugar.
Deve
um
ser.
Jeito é você se livrar de alguma massa. Por exemplo, tu tá com uma luva, joga a luva pra um lado e você vai pro outro lado, né? Por ação e reação. Então isso é possível ser feito.
Sim.
Então você precisa jogar massa pra um lado pra você ir pro outro lado.
Professor, nessa missão, o que mais te impressionou do que você tem acompanhado?
Eu acho que o que mais me impressionou realmente é essa audácia, né, de ir para o espaço novamente, né? São mais de 50 anos que as missões para a Lua foram interrompidas. Então, isso é uma coisa muito fora do normal. Sempre fico pensando, o que leva alguém a ter coragem para fazer esse tipo de coisa, né? Ir para o espaço é uma coisa que eu sempre fico impressionado. Sempre fico impressionado.
E essa é a minha deixa, inclusive, para te perguntar, que como doutor em física, um estudioso sobre o espaço, se você tivesse oportunidade, você participaria de uma missão espacial como essa?
Bom, eu acho que a minha resposta anterior já meio que me induziu a essa resposta, né? Eu acho que eu não iria, tá? Por alguns problemas, assim, eu não passaria nos testes, provavelmente. Labirintite, essas coisas, eu não ia conseguir passar. Mas eu acho que o principal fator seriam dois, que é minha mãe e minha esposa não deixariam. Tá?
Tem isso.
Não deixariam, certamente.
Porque é um risco muito grande.
Muito grande.
Gente sabe agora dos riscos, inclusive, para aterrissagem, né?
Até se for ver, pela quantidade de pessoas que já foram para o espaço, pela quantidade de acidentes que a gente teve, o índice de letalidade é muito alto. Né? A gente tem, sei lá, 10% de letalidade. É um índice muito alto. Para você morrer num acidente de avião, você precisa fazer 1.000 viagens, sei lá, se bobear mais do que isso até. Sim. É uma morte para cada 1.000 viagens, se
já
não me
tivemos
engano.
Experiências muito ruins, né?
É, não. Então, o avião é um dos meios de locomoção mais seguros do mundo e as pessoas morrem de medo. Imagina uma missão espacial dessa.
Sim. Numa velocidade dessa, né? Absurda. Para encerrar, professor, vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso de física oferecido aqui pela UDESC Joinville, né? Acho que é um momento ótimo para a gente falar sobre ele, né? Agora que está todo mundo fascinado aí pelo espaço.
Sim, o curso de física, é claro, é um curso nosso que já tem 30 anos, né? A gente tem disciplinas que falam sobre astronomia, pelo menos 3 disciplinas que trabalham com esse conteúdo de astronomia para fascinar o espaço. Mas eu mencionei antes, para estudar, para ser um astronauta, é fundamental ter conhecimento de engenharia também. Engenharia, computação, então são pessoas que manjam muito de várias áreas. Tá? Esses astronautas, como eu falei, eles têm uma cabeça muito preparada para a resolução de problemas. E é num curso de graduação que você vai começar a desenvolver isso. Tá? O curso de física a gente tem, principalmente na licenciatura, aspectos da área de ensino que trabalham, levar isso para a sala de aula, aprender a resolver problemas. Eu gosto sempre de citar para os meus alunos nos estágios que a nossa função como professor é ensinar os alunos a resolver problemas.
Sim.
Porque a vida inteira é resolver problema. Tu tá indo pro trabalho, perdeu o ônibus, tu começa a criar na tua cabeça soluções.
Tá?
A nossa ideia é otimizar isso. Então, o curso de física, eu sou filho desse curso, né? Eu me formei em 2006 no curso de física, já nasci há 20 anos dessa formatura.
Que legal.
Agora eu sou professor há quase 14 anos na universidade. E eu acho muito legal ver os alunos passando, alguns alunos também já são meus colegas de trabalho hoje em dia. Nosso curso é um curso muito bom, tá? Um curso muito bem conceituado, já foi muito bem avaliado em todas as avaliações do MEC. Então, quem quiser cursar o curso de física, saiba que tem um corpo docente muito bem qualificado. Os alunos vão para vários lugares, temos alunos na Alemanha, Estados Unidos, alunos que estudaram em Harvard, no ITA, alunos que voltam e estudam ali com a gente também. Então, é só alegria com os frutos que a gente vê saindo da UDESC, né?
Sim.
Do curso de física não seria diferente.
E a hora é agora, né, professor? A gente está com inscrição aberta para o vestibular de inverno, né? E física é um dos cursos que o pessoal pode se inscrever.
Certamente. E são 30 vagas, né, pelo vestibular, mais 10 pelo Enem, pelo SISU. Então, fica o convite para quem quiser conhecer o nosso curso, quiser já ir lá falar com a UDESC, manda uma mensagem nas redes sociais que a gente já dá umas instruções lá para ir conhecendo o curso aos poucos.
Sim. udesc.br/vestibular, todas as informações, o edital, está lá à disposição. E professor, quem estiver querendo saber mais também sobre ciência, a gente tem o programa Consciência de Extensão na UDESC, que você coordena. É muito legal a gente falar sobre as ações desse programa, que tem inclusive um planetário móvel.
Sim.
Muito legal, que percorre as escolas. Vamos falar um pouquinho também desse programa?
Vamos. O Consciência nasceu fruto dos alunos, tá? Foram os alunos que fizeram visitas em outras universidades.
Os alunos da física,
né? Da física. Eles acharam, pô, tem tanta coisa legal aqui, vamos tentar fazer também no nosso centro. E aí surgiu o Show da Física.
Sim,
né? Então,
que também é muito bacana.
O Show da Física foi totalmente pensamento de dois alunos da física, né? O André e a Aline, eles que construíram o Show da Física.
O André que continua, inclusive,
ele
né?
Ele é um dos colegas de trabalho hoje em dia, meu.
Sim, tá fazendo agora pós-graduação,
né,
é
meu
professor?
Orientando de doutorado também.
Que legal.
Ele não vai se livrar de mim tão cedo.
É,
então, e ele foi apresentador do Show da Física durante muito
Sim,
tempo.
Sim, já conhecemos ele muito bem.
E ele tá lá agora como professor, ajudando nas disciplinas, né? Mas além do Show da Física, depois de um tempo a gente teve a aquisição em 2021, né, do Planetário Móvel durante a pandemia. É, e foi um salto assim, de visibilidade para a universidade incrível.
Sim.
Nós temos assim, a gente atingia 3, 4 mil pessoas por biênio, né, do edital da extensão. Agora são 14, 15 mil pessoas.
Nossa.
Então, mais que multiplicou por 5, né?
Planetário fantástico,
não,
da UDESC.
Muito, muito bom. As escolas, a gente tem uma fila de espera que chega a quase 3 anos, né? Então, sim, é muita demanda. Queria poder atender mais, mas não é possível. E também a gente tem as observações astronômicas.
Sim.
Que esse ano a gente vai mudar um pouquinho a cara dela. A gente vai chamar de Clube de Astronomia.
Ah, que legal.
Porque nem sempre é possível fazer as observações, sim, astronômicas por causa do tempo fechado na nossa cidade, que infelizmente,
sim,
tem muita chuva, muitas nuvens. Então a gente ainda assim vai se reunir, estudar um pouco, falar sobre o céu, falar sobre Missão Artemis, né? Vai ser um espaço de discussão. A gente só está sistematizando direitinho como é que a gente vai fazer, mas há uma pretensão de ser às quintas-feiras à noite. Se der, faz observação. Se não der, a gente faz essas rodas de conversa para falar sobre astronomia. E quem quiser saber mais sobre as informações, né, na nossa rede social, sempre no Instagram, o ComCiênciaUDESC.
Muito legal. Hoje nós conversamos com o professor da UDESC Joinville, Carlos Rafael Rocha, doutor em ensino de física e coordenador do programa de extensão Consciência. Professor, muito obrigada por ter vindo dividir o seu conhecimento aqui com a gente e parabéns por esse trabalho belíssimo que você faz no Consciência, né, lá na UDESC e também no curso de física.
Eu que agradeço, se precisando, só chamar.
O Entrevista UDESC de hoje fica por aqui. A você, ouvinte, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.
Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, eu sei que tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, eu sei que tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. É, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre. Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer. Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, é, eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre, sabe como é.
Escutava da minha mãe que era bom ter alguém comigo. Eu não sou fácil de lidar, mas também não sou impossível. Eu tô dizendo pra você que a minha cabeça tá explodindo. Avisa aí pra Deus que o meu anjo tá dormindo. E pode parar, que eu quero descer. Não dá pra vencer se ninguém torcer. Não dá pra falar se ninguém me ouvir. Não dá pra chorar se nenhuma lágrima resolver cair. Não, 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 não. Seja bem-vindo, é minha canção de autossabotagem. Não, 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 não. Seja bem-vindo, é minha canção. Porque o amor não é pra mim, não é. O amor não é pra mim, não é, não. O amor não é pra mim, não é. O amor não é pra mim, não é, não. Não
olha lá, o sol nascendo ao contrário e a chuva tá colorida. Isso tudo só acontece porque acordei de bem com a vida. Cansei de falar sobre sentimento, mas tá engasgado na minha garganta. Tudo que eu falo sai lá de dentro. Me desculpa por não ser.